O Presidente da ADAPI delegou em mim agora esta ronda final. Eu vou tentar ordenar as ideias por forma a ser claro.
Agradecia apenas que pudesse dizer o seu nome.
Pedro Jorge, vou tentar ser claro, ver se consigo alinhar as ideias para que efetivamente todas as questões suscitadas possam ser respondidas. E mais algumas questões que não foram suscitadas e que me parece importante referir. Ora bem, antes de mais, quero agradecer realmente à Subcomissão de Agricultura e Pescas ter-se disponibilizado para nos receber, porque o Sr. Ministro não teve essa disponibilidade, os senhores tiveram, portanto, bem-haja. E o Sr. Ministro não quis falar connosco sobre a doca pesca, mas mais grave, também não quer falar connosco sobre a pesca, o que é francamente pior. O Sr. Ministro não gosta de nós e não tem jeito para o setor, são as minhas palavras e as minhas conclusões de quem já anda há 33 anos e já conheceu muitos secretários de Estado e muitos ministros. Portanto, não tem jeitinho nenhum para lidar connosco. E depois profere declarações precipitadas e perfeitamente infundamentadas. Uma delas é a questão do gasóleo, que é o problema mais grave que nós temos em cima da mesa, em que ele sistematicamente repete para a comunicação social, onde ele realmente está muito bem, que a pesca já tem o gasóleo mais barato. Ora bem, o Sr. Ministro sabe perfeitamente que nós não concorremos nem com a TAP, nem com o Luís Simões, concorremos com outra pesca europeia. E outra pesca europeia tem o preço que nós temos. Ponto final. Portanto, isto é de má fé dizer isto, é meio verdade. Outra coisa que diz é que a doca pesca, o peixe vendido à doca pesca é esse o motivo porque a valorização do pescado não se faz. Isto é mentira. O Sr. Ministro não conhece a doca pesca, nunca falou nem com a doca pesca, nem connosco, não nós tínhamos tido a oportunidade de explicar e ele é uma pessoa inteligente, teria percebido. A doca pesca é um prestador de serviço, como já aqui foi dito, mas eu chamo a atenção para a particularidade do serviço. Qualquer prestador de serviço presta um serviço e cobra uma taxa em função do serviço que presta. A doca pesca não é isso que faz. A doca pesca é um associado do pescador e do armador porque cobra um serviço em função do rendimento que o armador obtém em lota. Isto é muito diferente. Porque quando nós não vendemos a produção e ela vai para a retirada, a doca pesca cobra zero. Eu pergunto se qualquer empresário privado está disposto a isso. Eu pergunto se quando o armador vende mal ou não vende, se a doca pesca está disposta a cobrar zero. Ninguém. Só a doca pesca atual. Isto existe, mas parece que as pessoas não querem ver isto. Outra questão que eu quero dizer é que o diferencial de preços na doca pesca, conforme a ADAPI sempre disse, não é aquilo que o Sr. Ministro diz. Porque felizmente que foram recolher, o estudo foi recolher exemplos lá fora, em quatro países, e vê-se que os multiplicadores estão precisamente coincidentes com os nossos. Agora, o que o Sr. Ministro e a maioria das pessoas não percebe é duas questões que para mim são vitais. Primeiro, pescado fresco. Pescado fresco é ultra perecível. Eu penso que dentro da cadeia dos produtos perecíveis é aquele que mais depressa perde qualidade. Portanto, é um produto. E eu conheço bem a atividade porque estou nos vegetais congelados, estou no peixe congelado, somos uma empresa que estamos altamente internacionalizada, estamos a pescar em todos os oceanos praticamente, com empresas em Moçambique, e temos também o ramo do peixe fresco. E portanto, o peixe fresco é um peixe que eu não sei, eu não tenho hipótese de negociar, eu tenho que vender. Acabou, quer dizer, não posso discutir, ou outro dia já não vale, ou outro dia já não vale. Portanto, não temos grandes soluções em termos de comercialização. Para além disso, quando se diz que o mal da produção é porque efetivamente vende através da doca pesca e a doca pesca compra por não sei quem, vende por não sei quem, quando já ficou demonstrado e todos perceberam que isso não é verdade, é preciso que se veja que o consumo globalizou-se, os mercados globalizaram-se. Em Portugal entram 400 mil toneladas de pescado, 800 milhões de euros na nossa balança. Na Europa entram 17 mil milhões de euros de pescado. Toda a gente quer vender para a comunidade. Todos os dias crescem a lista de países que exportam livremente para a comunidade. E, portanto, isto é o que nós temos nos mercados. Ou seja, a pesca tem, na parte da sua estrutura de custos, uma rigidez absoluta por parte de um componente que é combustível, que subiu, e nós podemos deixar aqui o gráfico só para as pessoas se aperceberem. Temos a questão de mercados em que o preço se mantém deprimido aos níveis de 1990, 1998, e efetivamente não temos solução para o mercado, porque o mercado é um mercado globalizado em que 80% da produção de peixe fresco é o consumo está nas grandes superfícies. Nós, praticamente, nas lotas, vendemos 20% para os comércios tradicionais, que são as horecas, ou hotelarias, restaurações, mercados municipais e porta a porta. O grande consumo, que é 80%, 70%, é nas grandes superfícies. Eu pergunto se há alguém que se ache a fazer bons negócios com as grandes superfícies, seja na pesca, seja na agricultura, seja o que for. As grandes superfícies esmagam os preços até à medula, sempre à custa do produtor. E, portanto, e nós sabemos que 80% do consumo passa pelas grandes superfícies. As grandes superfícies só compram em lota quando não têm oferta de outras proveniências. Ou há efetivamente carência de produção, que é o momento que estamos a atravessar. Os preços na produção mais que triplicaram durante o mês de fevereiro, o que é um fenómeno perfeitamente anormal e que me deixa intranquilo. E porquê que triplicaram? Porque há efetivamente uma derivação para outras produções e deixou de haver tanta oferta de peixe fresco e as grandes superfícies começaram a ir às lotas comprar e a ter que leiloar juntamente com o comerciante tradicional. Portanto, é preciso ver que neste momento nas lotas passa realmente um comércio que é o comércio tradicional e que só representa 20 a 25%. Portanto, quando nós aqui estamos a tentar intervir ao nível dos preços, não se esqueçam que estamos numa economia globalizada. E que se nós queremos provocar artificialmente subidas de preços, porque quem marca é o mercado, para o bem e para o mal, se nós temos aqui a tentar ou tabular preços, como já ouvi referido, ou intervir a nível dos preços, obviamente que vamos afastar das lotas dos poucos comerciantes que já lá temos, porque hoje o peixe chega em 24 horas, ou de avião, ou de caminhonete, ou de que seja. Portanto, cuidado com essas ideias, às vezes peregrinas, que poderão efetivamente voltar-se contra aquilo que neste momento acontece nas lotas. Agora, o que é que nós precisamos das lotas? Precisamos das lotas estruturadas conforme o estudo vem dizer. Somos, portanto, a nossa associação, que é a ADAP, e, portanto, eu penso que não está aqui muita pesca representada, mas penso que a maioria delas subscreve o ponto de vista que nós subscrevemos. Nós representamos, portanto, basicamente a pesca industrial, o arrasto costeiro, a pesca que tem menos informalidade. E tem menos informalidade, não é porque sejamos mais civilizados que os outros, é porque temos uma cultura empresarial diferente e porque os nossos próprios navios representam uma realidade diferente e porque temos contratos coletivos de trabalho em que as tripulações são diretamente associadas ao rendimento em lota. Portanto, a informalidade do nosso lado não é muito grande e nós convivemos muito mal com a informalidade, mas muito mal. Somos vítimas porque chegamos a mercados que já estão abastecidos de pesca informal quando deveriam estar de pesca que pagou os seus impostos e as suas taxas. Portanto, o que é que nós defendemos? Cenário 1, intransigentemente, reestruturado. Reestruturado. Portanto, é preciso que, efetivamente, se reduza o número de lotas, porque a lota para funcionar só é competitiva se tiver uma boa oferta de pescado. Os comerciantes hoje só se deslocam às lotas se houver uma boa oferta. Portanto, lotas que vendem por ano 4, 5 mil toneladas não têm significado. É preciso fechar essas lotas e temos que fazer a concentração. Dir-me-ão que sou de trator porque depois existe a pequena pesca. Ok, a pequena pesca tem formas de fazer chegar essa produção às grandes lotas, ou através de transportes frigoríficos, o que seja. Portanto, é preciso concentrar a oferta, que é a única forma de termos uma oferta de qualidade e, efetivamente, em quantidade, que force o leilão eletrónico, todo esse novo modelo de negociar. Portanto, é importante que se deem passos nesse sentido. Portanto, lotas que não têm realmente grande justificação serem fechadas. Segunda questão para resolver a doca pesca. Informalidade, combater a informalidade. Já vimos que ela representa quase 50% do rendimento da pesca. Terceira situação, reestruturação dos quadros da doca pesca. Nós temos um edifício em Lisboa dos serviços centrais, onde já não há lota, mas onde permanecem, salvo 80 pessoas, herdadas do passado e que para mim não são unicamente números, são seres humanos, mas é preciso encontrar encaixes para essas pessoas, de forma que a doca pesca, na sua estrutura de custos, se liberte de custos que são perfeitamente desnecessários. Por último, quero dizer que o Sr. Ministro mais uma vez mente quando diz que a doca pesca não há liberdade de leilão. Isso é mentira. Portanto, a doca pesca, o regulamento da primeira venda, tem o mecanismo dos contratos que eu utilizo na minha empresa. E, portanto, eu tenho liberdade de contratualizar o meu peixe com o comerciante, desde que seja um preço correto, que tem que ser esse contrato, tem que ser homologado, para certificar que o meu preço contratualizado é melhor do que a média da transação em lota, e isso é garantido, mais uma vez, e, portanto, eu tenho liberdade de escolher comerciantes para comprar a minha produção. Eu posso não ter a dinâmica nem a agressividade suficiente para os encontrar, mas isso já é um problema que é o empresário. Portanto, eu tenho contratos, há a produção minha que não passa pela lota, só passa para efeitos estatísticos e eu vendo diretamente a produção. Portanto, é, mais uma vez, é mentira dizer-se que a doca pesca tem o monopólio do leilão. Não tem monopólio. Nós podemos utilizar mecanismos legais para fazer a comercialização do pescado. Sr. Deputado, depois, se quiser, eu explico-lhe o que estou a dizer, se acha que não estou a dizer completamente o que se passa.
Já disse que o Sr. Ministro não afirma claramente isso. Diz que existe liberdade de contratualização.
Nunca reconheceu isso. Mas pronto, fica-lhe bem realmente defender o Sr. Ministro e peço-lhe que efetivamente lhe faça chegar as nossas preocupações, porque sei que subscreve algumas connosco. E se não for realmente o grupo parlamentar do Partido Socialista, penso que outros terão dificuldade em fazer. Mas, em resumo, e para terminar, quero dizer que o Sr. Ministro, neste momento, encomendou um estudo que foi um tiro no pé, felizmente, vem subscrever tudo o que já tínhamos dito ao Sr. Ministro, e, portanto, não há dúvida que o cenário 1 é possível, é uma questão política, não é uma questão económica. Está aqui dito que é uma questão política. Se quiser ter a coragem de assumir o cenário 1, assume, mas tem que reestruturar a doca pesca e não fazer a chantagem que anda a fazer a dizer que implícito ao cenário 1 estão a subir a taxas. Nunca. Tem que fazer a prova porque é que precisa subir taxas. Ah, não sobra os produtores. Não sobra os produtores, sobra os comerciantes. Os comerciantes têm liberdade de estabelecimento para buscar o peixe onde houver. Portanto, também não tirem das lotas os poucos que ainda vão às lotas. Portanto, vamos. Eu penso que a subida de taxas é sempre o refúgio dos fracos. Não querem abordar soluções mais trabalhosas, então sobe-se as taxas e dão-se descansado. Não. Há outras soluções que são apontadas no estudo e que nós subscrevemos que podem conduzir ao equilíbrio financeiro da doca pesca antes da subida de taxas. A subida de taxas será sempre o limite. Muito obrigado.
Muito obrigado à Associação dos Armadores das Pescas Industriais. Eu queria dizer o seguinte antes de passar à Federação das Pescas do Sul. Este é o Parlamento onde nós podemos fazer o exercício do contraditório. Podemos e devemos. e devemos dizer aquilo que pensamos. E, portanto, aquilo que os senhores estão a dizer é a vossa opinião, deve ser clara, os senhores deputados tomam em devida nota aquilo que estou a dizer, é muito útil, e haverá, e por isso estou a fazer este registro, tudo o que está a ser dito vai constar da ata desta audição. E, portanto, ser-vos-á enviada a ata com tudo aquilo que foi dito e, certamente, se faremos chegar também ao Governo tudo aquilo que aqui foi dito. Vou passar de imediato a palavra à Federação das Pescas de Solo.